Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Helenice Arantes de Faria, que é gastroenterologista, sobre as doenças inflamatórias intestinais. Doutora Helenice, o que são exatamente essas doenças inflamatórias intestinais e por que elas acontecem?
São doenças em que ocorre uma inflamação no intestino. As doenças inflamatórias intestinais são representadas por duas afecções diferentes, embora tenham semelhanças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças crônicas que apresentam crises ou recaídas e períodos de acalmia, que são chamados de remissão. As doenças inflamatórias intestinais podem ser acompanhadas de inflamação em outros órgãos, como as articulações, a pele, os olhos, o fígado e a coluna vertebral.
E, doutora Helenice, por que elas acontecem?
A causa não é completamente esclarecida, mas acredita-se que seja devido a uma predisposição genética com a interação de fatores ambientais e a participação de bactérias intestinais da microbiota. Já foram identificadas alterações genéticas nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. A flora intestinal, isto é, a microbiota, também seria diferente nos pacientes. Nenhum fator isolado provoca o surgimento das doenças inflamatórias intestinais.
E, doutora Helenice, as doenças inflamatórias intestinais, elas são muito comuns?
Tem aumentado a prevalência das doenças inflamatórias intestinais, ocorrendo mais frequentemente em países desenvolvidos, onde atualmente atingiu um platô, embora a prevalência esteja ainda aumentando nos países em desenvolvimento.
E, doutora Helenice, existe assim uma idade em que as doenças inflamatórias intestinais ocorram com mais frequência?
Sim, as doenças inflamatórias intestinais são mais frequentes nos adultos jovens, entre 20 a 40 anos. Mas as doenças inflamatórias intestinais podem ter início, ou seja, podem ter um pico de frequência nos extremos da vida, isto é, na infância e nos idosos.
Doutora Helenice, as doenças inflamatórias intestinais têm componente hereditário?
Sim, há uma predisposição genética nos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Já foram identificadas alterações genéticas nos pacientes, alterações estas que não ocorrem em pessoas sem estas doenças.
Doutora Helenice, elas são doenças transmissíveis?
Não. Embora se saiba da participação de alterações na flora intestinal dos pacientes, elas não são doenças transmissíveis e dependem de fatores como a predisposição genética e fatores ambientais, como, por exemplo, o cigarro na doença de Crohn. A interrupção do tabagismo é fundamental e faz parte do tratamento. O fumo piora muito a doença de Crohn, os pacientes tabagistas respondem pior ao tratamento clínico e ao tratamento cirúrgico e têm recidivas frequentes da doença.
Doutora Helenice, aspectos emocionais, por exemplo, tensão, estresse, além da dieta alimentar, podem influir no surgimento das doenças inflamatórias intestinais?
Não há evidências de que a inflamação intestinal seja causada por qualquer alimento ou estresse. Nenhum desses fatores provoca o surgimento das doenças. Embora um componente-chave no tratamento das doenças inflamatórias intestinais seja o controle da parte emocional, das tensões e uma dieta saudável.
E, doutora Helenice, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser responsáveis pelo surgimento de câncer nos intestinos?
A inflamação crônica no intestino, principalmente quando afeta grande parte do intestino grosso, que é o cólon, e com duração de 8 anos ou mais, aumenta o risco de desenvolver o câncer em comparação com a população geral. No entanto, a incidência maior não significa que o paciente obrigatoriamente terá câncer, e sim uma probabilidade maior. Por essa razão, a melhor maneira de evitar isso e manter o intestino não inflamado é através do tratamento de manutenção e do acompanhamento médico adequado. Assim, após 8 anos de doença, o médico solicitará colonoscopia anual ou bianual, dependendo da extensão da doença no intestino, e assim poderá identificar mudanças na parede interna do intestino, que é chamada de mucosa, de lesões conhecidas como pré-neoplásicas, antes do câncer aparecer.
E, doutora Helenice, a doença celíaca é uma doença inflamatória do intestino?
Não. A doença celíaca é uma enteropatia e não entra na classificação de doenças inflamatórias intestinais. A doença celíaca é uma desordem autoimune devido a uma resposta ao glúten em pacientes geneticamente predispostos, levando a uma atrofia da mucosa do intestino delgado. Ela está associada à má absorção dos alimentos, podendo ter complicações nutricionais. A terapêutica é o restrito cumprimento da dieta sem glúten. Na doença celíaca, a dieta sem o glúten cura a enteropatia. Existe uma outra condição atualmente mais conhecida, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca, em que a ingestão do glúten leva a sintomas, mas não está associada com atrofia do intestino delgado ou com sorologia positiva de autoanticorpos, como acontece na doença celíaca. A dieta sem o glúten também melhora os sintomas.
E, doutora Helenice, no caso da doença de Crohn, existe uma região do intestino que seja mais afetada? E no caso da retocolite ulcerativa, onde ela atinge?
A doença de Crohn afeta qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca ao ânus. Porém, mais comumente, atinge o final do intestino delgado, que é chamado de íleo terminal, e o início do intestino grosso, chamado de cólon direito, e pode envolver toda a espessura da parede intestinal. A retocolite ulcerativa afeta somente o intestino grosso, isto é, o cólon, daí o termo comumente usado de colite.
E, doutora Helenice, quais são os sintomas e sinais mais comuns da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa?
As doenças inflamatórias intestinais têm sintomas semelhantes, dependendo do local acometido e da severidade da inflamação. Podem ser assintomáticas ou com poucos sintomas durante a fase de remissão. Durante as crises, os sintomas mais comuns são diarreia com ou sem muco, pus e sangue, urgência da evacuação, sangramento retal, dor abdominal, distensão e desconforto abdominal, náuseas e vômitos, fadiga, emagrecimento, que é mais comum na doença de Crohn, perda de apetite e febre. As doenças inflamatórias intestinais podem estar associadas a outras manifestações fora do trato gastrointestinal. Essas manifestações extraintestinais ocorrem numa frequência variável de 21 até 47%, dependendo da área geográfica estudada, da população acometida e da duração e da extensão da doença. Podem afetar pequenas e grandes articulações dos braços, pernas, ossos da pelve e coluna, levando a uma inflamação das articulações, com dores articulares, com restrição dos movimentos normais, artrites e a doença chamada sacroileite e espondilite anquilosante. Podem ter alterações da pele, como o eritema nodoso, que lembra como se fosse o início de um furúnculo, e o pioderma gangrenoso. Podem ocorrer alterações hepáticas, como icterícia, devido ao envolvimento do fígado, e vias biliares, como a hepatite ativa e a doença chamada colangite esclerosante. Outras alterações ocorrem nos olhos, como a uveíte e a episclerite.
Doutora Helenice, é fácil o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais ou elas podem ser confundidas assim, com outros problemas?
Os sintomas das doenças inflamatórias intestinais são semelhantes àqueles que ocorrem em outras doenças. Assim, é sempre importante descartar outras causas que justifiquem tais alterações. E isso pode levar algum tempo. Para o diagnóstico, o médico deverá ouvir a história do paciente, avaliar o estado de saúde, a alimentação, os hábitos e os antecedentes familiares. Fazer um exame físico geral e, em particular, um exame do abdômen, verificar se há mudança nas articulações, olhos e pele. Em alguns casos, a avaliação da região anal, perineal e o toque retal são importantes para avaliar as lesões perianais, como abscessos e fístulas perianais, notadamente na doença de Crohn. Deve-se avaliar também sobre o sangramento retal. Os próximos passos do diagnóstico incluem a realização de exames laboratoriais, sanguíneos e fecais, tais como hemograma para detectar anemia, eletrólitos e testes renais para detecção de desidratação, testes hepáticos e os marcadores sorológicos, que podem ajudar a diferenciar a doença de Crohn da retocolite ulcerativa. Os exames de fezes também são úteis para descartar infecções intestinais e parasitoses intestinais, muito comuns em certas regiões do Brasil. Existe um marcador de inflamação muito importante, chamado calprotectina fecal, que pode ser dosado nas fezes e ajuda também no seguimento da doença. Alguns exames radiológicos também podem ser necessários, como o raio-x de abdômen, trânsito de Delgado, clisteropaco, tomografia computadorizada do abdômen total, a enterografia por tomografia computadorizada ou por ressonância magnética. É preciso o uso de contraste para visualizar as alças intestinais e exige, portanto, muita colaboração do paciente. São recomendados também exames endoscópicos, que incluem a endoscopia digestiva alta para os sintomas altos do esôfago, estômago e duodeno, e a ileocolonoscopia. Este exame, a ileocolonoscopia, consiste na introdução de um tubo flexível pelo ânus e que percorre todo o cólon e o íleo terminal. Durante o procedimento, é possível coletar material por biópsias das áreas afetadas que serão analisadas pelo patologista. Se a doença se localiza apenas no intestino delgado e os exames de imagem não demonstram claramente as alterações, pode ser necessária a realização de outros exames, tais como a cápsula endoscópica ou a enteroscopia. A cápsula endoscópica é um procedimento onde o paciente ingere uma cápsula, que é uma microcâmera, que percorre o tubo digestivo e filma. As imagens são enviadas para um aparelho receptor que guarda essas imagens. A enteroscopia é um exame endoscópico das partes mais altas do intestino delgado, que não são alcançadas nem pela endoscopia digestiva alta, nem pela retossigmoidoscopia e nem pela colonoscopia. A enteroscopia pode ser feita por via oral ou retal e permite a realização de biópsias, o que não ocorre com a cápsula. Porém, nem sempre é necessário todos esses exames. Cabe ao médico decidir, de acordo com os sinais e sintomas do paciente, qual a melhor maneira de se chegar ao diagnóstico.
Doutora Lenice, também, sem dúvida, quem passa por isso fica perguntando, será que existe tratamento para as doenças inflamatórias intestinais?
Sim, não existe um único tratamento que cure as doenças inflamatórias intestinais. No entanto, existem vários tratamentos que minimizam os sintomas, inclusive levando à remissão da doença por um longo período de tempo, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Em muitos casos, pode-se conviver bem com a doença. O tratamento adequado depende dos sintomas, da localização, da extensão e da gravidade da doença, da resposta a tratamentos já efetuados, do número e da gravidade das crises anteriores e dos períodos de remissão. O médico decidirá qual o medicamento mais indicado para o paciente, a dosagem correta e a duração do tratamento. As recomendações de uma dieta saudável e a interrupção do tabagismo é importante e faz parte do tratamento. Os principais medicamentos utilizados no tratamento das doenças inflamatórias intestinais são os aminosalicilatos. São incluídos a sulfasalazina na forma de comprimidos e os derivados salicílicos, que são 5-ASA, como a mesalazina, que são apresentados na forma de comprimidos, sachês, cápsulas, enemas e supositórios. Eles atuam no cólon, em especial na retocolite ulcerativa de leve a moderada. Eles não atuam no sistema imunológico e sim diminuem a inflamação. Os outros medicamentos, corticoides, são anti-inflamatórios potentes. Os mais utilizados são a prednisona, a prednisolona, a budesonida, que são usados por via oral. A metilprednisolona e a hidrocortisona são usados por via endovenosa. Os corticoides são usados para induzir a remissão e não devem ser usados para manutenção, ou seja, não devem ser usados a longo prazo. Os imunossupressores destacam-se a azatioprina, a 6-mercaptopurina, o metotrexato e a ciclosporina. São fármacos que atuam no sistema imunológico e por isso é muito importante o acompanhamento médico. Podem ser usados para a manutenção do tratamento. Os antibióticos. Os antibióticos atuam nos abscessos e nas fístulas da doença de Crohn, nos pacientes com formas graves de colites, nas complicações e após cirurgias. Os mais usados são o ciprofloxacin e o metronidazol. A terapia biológica. São medicamentos desenvolvidos por engenharia genética e que atuam nas etapas do processo inflamatório, bloqueando substâncias fundamentais para a instalação da inflamação nas doenças inflamatórias intestinais. Os principais representantes são o infliximab, o adalimumab, o certolizumab pegol, o vedolizumab e o ustekinumab. Todos esses medicamentos já existem no Brasil. Alguns são fornecidos pelas secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Outros ainda não são fornecidos. São apresentações endovenosas e subcutâneas. Há ainda muitas medicações que estão sendo estudadas em pesquisas clínicas. É muito importante tomar as medicações como foram prescritas pelo médico. Mesmo estando bem, é importante continuar tomando as medicações porque elas tentam manter a doença em remissão e evitam as crises.
E, doutora Helenice, quais são as recomendações no caso dessas doenças, do tratamento quanto à dieta e do ponto de vista emocional?
Bem, a dieta deve ser saudável, uma dieta saudável. Uma dieta balanceada de alimento de todos os grupos é recomendada, como grãos, frutas, vegetais, carne, leite e ovos, para assegurar um adequado suplemento de carboidratos, de proteínas e gorduras. Essa dieta ela dá ao corpo os nutrientes necessários e permite reparar os danos causados pela doença. A dieta deve ser individualizada. O paciente geralmente conhece bem os alimentos que tolera e quais ele deve evitar. Muitos pacientes não toleram alimentos gordurosos, frituras, fermentados, condimentos, fibras cruas, pois acham que são mais difíceis de digestão e principalmente durante as crises de diarreia e de dor abdominal. Problemas de dieta e nutrição ocorrem mais comumente na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa e usualmente consistem do seguinte: deficiência de ferro, vitamina B12 e proteínas, devido à reduzida absorção se o intestino delgado estiver afetado. Pode haver um requerimento nutricional aumentado devido à febre, infecção e inflamação. Alguns pacientes com doenças inflamatórias intestinais sentem-se como se estivessem cheios facilmente, principalmente se a inflamação intestinal estiver estreitando o intestino. Nesse caso, deve-se comer mais frequentemente e em menores quantidades. Suplementos nutricionais entre as refeições podem melhorar os sintomas físicos e suplementar nutrientes. Não se deve ficar sem as refeições, porque isso leva a emagrecimento e desequilíbrio nutricional. Nos casos mais severos, em que o paciente não consiga comer, pode ser necessária a nutrição enteral, através da sonda nasoenteral, ou em situações gravíssimas, de nutrição parenteral total, em que a nutrição toda é dada por via endovenosa. Do ponto de vista psicológico, são recomendadas as medidas quando necessárias. Medidas como de relaxamento, tais como exercício ou outras medidas, para alívio do estresse e são muito benéficas. A psicoterapia pode ser útil para redução dos sintomas, mas nunca é curativa se usada isoladamente.
E doutora Helenice, e no caso de cirurgia, quando se indica cirurgia para as doenças inflamatórias intestinais?
Em geral, a cirurgia é indicada quando o tratamento medicamentoso não funciona mais ou quando ocorre complicações. Pacientes com maior severidade da doença podem evoluir com complicações e necessitar do tratamento cirúrgico. Essas complicações são uma hemorragia clinicamente incontrolável, uma perfuração intestinal, a formação de abscessos e fístulas, as estenoses, que são estreitamentos intestinais, e as neoplasias intestinais. Assim como acontece em outras doenças crônicas, como a hipertensão arterial e a diabetes, as doenças inflamatórias intestinais necessitam de acompanhamento e de tratamento clínicos adequados para reduzir as chances de complicações. Ainda assim, alguns casos mais severos de retocolite ulcerativa e de doença de Crohn evoluem com uma inflamação persistente e intensa, determinando um dano intestinal progressivo. Na retocolite ulcerativa, a cirurgia está indicada na falência do tratamento medicamentoso, nos quadros agudos severos com o megacólon tóxico e com risco de perfuração do intestino grosso e no desenvolvimento do câncer ou das lesões pré-neoplásicas. Teoricamente, a cirurgia pode curar o paciente com retocolite ulcerativa, porque se retira todo o intestino grosso. Mas é uma cirurgia de grande porte. Potencialmente pode haver complicações. Por isso, devemos investir muito no tratamento medicamentoso. Em alguns casos, uma bolsa especial será criada internamente, ligando o intestino delgado ao ânus ou ao reto. A cirurgia é feita em dois tempos, e o intestino delgado é ligado à parede abdominal, ficando temporariamente com uma ileostomia. Num segundo tempo, faz-se a ligação do intestino delgado ao reto ou ao ânus. Na doença de Crohn, a cirurgia está indicada para remoção de partes do intestino delgado ou do intestino grosso muito comprometidas pela doença, como estenoses, que são os estreitamentos, as fístulas ou para drenagem de abscessos. A doença de Crohn pode voltar após a cirurgia em outras partes do intestino. Portanto, se forem retirados vários segmentos ou segmentos muito extensos, pode-se ter uma complicação que é a síndrome do intestino curto, e isto poderá ser muito grave. Então, o melhor é investir ao máximo no tratamento clínico para que não seja necessária a cirurgia.
E, doutora Helenice, quais são as complicações das doenças inflamatórias intestinais?
Em geral, as complicações na retocolite ulcerativa são diferentes daquelas da doença de Crohn. Isso ocorre porque na retocolite ulcerativa, apenas a camada mais interna está inflamada, isto é, a que reveste o intestino grosso por dentro, chamada de mucosa. As complicações mais comuns na retocolite ulcerativa são a dilatação aguda do cólon, que é chamada de megacólon tóxico, que representa a forma mais intensa de inflamação e que tem risco de ruptura do intestino ou perfuração. Outra complicação na retocolite ulcerativa é a hemorragia vultuosa, com risco de choque hipovolêmico e, por fim, pode haver como complicação o desenvolvimento do câncer coloretal. Na doença de Crohn, as três camadas do intestino podem estar inflamadas: a camada mais interna, chamada mucosa, a camada média, que é a muscular, e a camada de revestimento externo do intestino, chamada de serosa. Sendo assim, com a maior profundidade do processo inflamatório na doença de Crohn, pode haver problemas como fístulas, que são como se fossem trajetos de comunicação entre as alças intestinais, ou entre os intestinos e a parede abdominal, ou entre o intestino e as regiões perianal ou perineal. Outras complicações na doença de Crohn são as estenose, ou seja, os estreitamentos intestinais e a formação de abscessos. Caso existam manifestações extraintestinais, é possível que ocorram também complicações em outros locais no organismo fora dos intestinos.
E, doutora Helenice, existem pacientes que não respondem, por exemplo, a nenhum tratamento medicamentoso?
Sim, esses pacientes podem requerer tratamentos alternativos, com os novos fármacos em pesquisas clínicas ou até mesmo transplante de células-tronco em situações especiais. O médico decidirá, junto com o paciente, qual o melhor caminho a seguir.
E, doutora Helenice, as doenças inflamatórias intestinais são doenças curáveis?
Até o momento, não existem medicamentos que curem definitivamente as doenças inflamatórias intestinais. Mas existem medicamentos que aliviam os sintomas e, em muitos pacientes, os sintomas desaparecem, controlando a doença e permitindo uma melhor qualidade de vida. O tratamento de manutenção, ou seja, manter os medicamentos, mesmo quando o paciente já está sem os sintomas, é muito importante nessas doenças, justamente para tentar evitar a recidiva da doença. Portanto, o tratamento deve ser a longo prazo, ou seja, a grande maioria dos pacientes vai precisar de medicamentos por tempo indeterminado.
E, doutora Helenice, finalmente, o que é a campanha Maio Roxo?
O Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal é celebrado no dia 19 de maio e será comemorado em diversas cidades do Brasil e do mundo, unindo as associações de pacientes com doença de Crohn e colite ulcerativa e a comunidade médica especializada e todos os outros profissionais de saúde interessados para dar continuidade à campanha Maio Roxo. A campanha Maio Roxo tem como objetivo chamar a atenção da sociedade e dos parlamentares para promover uma maior conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para uma melhoria na qualidade de vida desses pacientes. Será um mês marcado por caminhadas, palestras, simpósios, distribuição de folhetos com informações, campanhas na mídia e diversas outras ações em todo o Brasil. A Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, ABCD, e o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, o GEDIB, estão unidos em prol da conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais no Brasil.
Eu queria agradecer então a doutora Helenice Arantes de Faria, que é gastroenterologista e conversou conosco sobre as doenças inflamatórias intestinais. Doutora Helenice, muito obrigado.
Obrigada.